estamos aqui com Laila Freitas, advogada e pesquisadora de gênero pela UFES na linha, com a gente para falar dos casos de importunação sexual na Grande Vitória. Laila, muito obrigada pela paciência e por atender a gente aqui na Band News. Eu já começo com a primeira pergunta: o que é o crime de importunação sexual e o que o diferencia do crime de assédio sexual? Muito boa tarde, Laila.
Muito boa tarde, eu quem agradeço por estar com vocês, um tema tão importante, e por terem tido a paciência de continuar tentando me ouvir também. Bem, a importunação sexual se trata de um crime mais grave do que o assédio sexual. É uma pena que vai de 1 ano a 5 anos, e acontece a partir de uma atualização da lei que veio trazendo os crimes contra a dignidade sexual, uma atualização dessa lei. Então, a importunação sexual, ela se trata de quando você busca satisfazer o seu prazer, a sua lascívia, né, que tem o objetivo de satisfação sexual na presença de alguém, sem a sua autorização. Então, o que geralmente a gente dá como exemplo dos casos de importunação sexual? Tocar sem autorização, ejacular em público, aquele toque que a gente não gosta dentro do ônibus, tudo isso se trata efetivamente de uma importunação sexual que, na letra da lei, é o artigo 215-A, praticar contra alguém sem a sua anuência, ato libidinoso, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou de terceiro. E a pena é de 1 a 5 anos, podendo também chegar a outras questões, caso envolvam menores ou pessoas que estejam incapacitadas provisoriamente ou de forma efetiva. Já o assédio sexual, nós estamos falando também de um tipo penal, mas que por a sua condição de existência tem que vir junto à situação de ocupar um cargo superior. Então, a pessoa que comete, o criminoso que comete o assédio sexual, é uma pessoa que está acima de você no local de trabalho. E o assédio sexual, objetivamente, seria o constrangimento da vítima em lhe conceder uma vantagem sexual. Por exemplo, o meu chefe me ameaça de demissão caso eu não aceite os seus convites, as suas cantadas, ou estar com ele de uma forma que eu não gostaria. Basicamente, seria isso.
Laila, e é possível pensar em alguma razão para esse crescimento que chama a atenção de casos aqui no Espírito Santo? Só nas últimas semanas, pelo menos 4 casos. Foram 2 em ônibus de viagem em Viana, abordados pela Polícia Rodoviária Federal em dias diferentes, situações muito parecidas, inclusive. Já teve mais um caso em ônibus essa semana, e agora o caso dessa mulher, em que o homem colocou um preservativo usado dentro da bolsa dela. Por que que isso está acontecendo tanto? E com mais frequência.
É um absurdo, né? Imagina uma mulher abrir a bolsa e encontrar algo tão fora da sua realidade e invadindo a sua privacidade. Bem, eu não acredito que esteja aumentando como se efetivamente não existisse. Ó. Nós estamos falando de uma lei, assim, a priori nova, de 2018. Então, agora, efetivamente, que as mulheres, que a sociedade estão conseguindo construir o que é proibido e o que não é. Antigamente, essa passagem de mão dentro do ônibus era algo comum. As mulheres, as crianças, as adolescentes precisavam se virar como podiam para se proteger. A partir do momento que isso se torna lei e que as instituições, os órgãos governamentais começam a precisar adequar essa realidade junto à sociedade, nós passamos a ter mais conhecimento e passamos, enquanto vítimas, a denunciar mais, a entender que não é não e a entender que isso está errado e que algo precisa ser feito. Então, eu acredito que o aumento dessa denúncia, desses crimes, se dá justamente pelo conhecimento da sociedade, em principal das mulheres, que isso, de fato, hoje, a partir de 2018, se tornou um crime e que não pode mais acontecer. Então, eu acredito que seja nesse sentido. Ao mesmo tempo, a gente tem que lembrar que vive num mundo machista e patriarcal e que qualquer mudança é difícil. Então, sempre vai ter um contra ali, né? Nós fazemos um movimento de mudança, mas há quem gostaria de se manter no mesmo patamar. Então, acredito que tem um pouquinho dos dois.
Acho que a senhora até já começa um pouco a responder a próxima pergunta, que eu ia pedir para a senhora explicar se é que é possível, né, o que leva um homem a se sentir nesse direito de importunar ou assediar sexualmente outra pessoa, e aí incluo pessoas de todos os gêneros, mas sobretudo mulheres, né, as maiores vítimas desse tipo de crime.
Perfeito. Olha, como eu disse, né, historicamente, culturalmente, socialmente, nós fomos construídos e construídas numa sociedade onde a mulher, ela vem ocupando um espaço de passividade e de posse, de objeto. A mulher, até pouco tempo atrás, ela não tinha direitos trabalhistas. A mulher, até pouco tempo atrás, não tinha direito sobre seu próprio filho, caso ela se separasse. A mulher, até pouco tempo atrás, ela poderia ser assassinada em virtude da defesa da honra do homem, no caso de que hoje são considerados feminicídios, mas até pouco tempo atrás era uma tese de defesa. Então, nós vivemos uma sociedade onde se garante ou se garantia a efetividade dessa sensação de posse, de objeto da mulher. Então, é muito difícil até para o agressor, quando a gente fala de homem, se ver diferentemente desse papel, porque é o comum, né? O diferente está sendo aplicado agora. Então, acredito que é uma mudança não só normativa, jurídica, mas uma mudança social, cultural, que precisa ser também colocada em prática.
Agora, Laila, na questão da denúncia, qual o procedimento que a vítima deve fazer? Precisa ter provas ou algum tipo de testemunha? Porque eu acredito que nesses casos, por exemplo, dentro do ônibus, seja difícil a mulher ter algum tipo de prova concreta, né, para apresentar em alguma denúncia. Como que funciona?
Certo. Bem, a nossa orientação sempre é estar com o celular. Por mais que seja difícil, o ideal é ter celular na mão, gravar, pedir câmeras que estão dentro dos ônibus, as gravações. E existem municípios aqui do estado que já direcionam da obrigatoriedade de constar dentro dos ônibus os canais de denúncia, a existência da lei e ser crime. Mas também, além disso, é exatamente o que você falou. Muitas vezes acontece tão rápido ou uma situação tão difícil que a palavra da vítima tem força nesses casos. Então, a mulher, ela foi vítima de uma situação de importunação sexual, ela tem que se direcionar para a delegacia especializada de atendimento à mulher, lavrar o boletim de ocorrência, ali vão ser solicitados pela própria investigação do caso, as informações relativas ao ônibus, câmeras e por aí vai, e vai dar seguimento ao caso. Então, a palavra da vítima tem uma força muito grande, sim, nesse caso.
Uhum. Doutora, em 2023, segundo dados aqui da Secretaria de Segurança do Espírito Santo, dos 287 casos registrados entre importunação sexual e importunação ofensiva ao pudor, 37 foram dentro de coletivos, né, dentro de ônibus, seja de viagem ou de aqui da região metropolitana, né, ônibus do Transcol. Uhum. É um local em que é preciso ter mais atenção? É um local em que os criminosos eles preferem para praticar esse tipo de crime? O que explica esse número considerável de casos de importunação dentro do ônibus?
Com toda certeza. É um espaço que a mulher acaba ficando vulnerável, porque a realidade dos ônibus hoje em dia, a gente sabe qual é. Os ônibus municipais e intermunicipais, vamos dizer assim, são ônibus lotados, certo? São ônibus onde muitas vezes a gente fica grudado ali com terceiros, inclusive em pé. Então se aproveita aí dessa situação, onde os ônibus estão numa entrada e saída muito grande de pessoas, e em tese, um lugar onde as pessoas não iriam se meter, né? Vamos colocar assim, e se procede ao crime. Nos casos de viagem, que também estão sendo grandes, a gente tem uma situação que geralmente apagam-se as luzes, as pessoas dormem, não tem uma pessoa que fica vigiando ali a entrada e saída, o corredor, e infelizmente acaba acontecendo. Então são espaços onde eles podem se enxergar de forma mais protegida de uma não de fato protegida, mas que eles se sintam confortáveis em aplicar esse tipo de crime.
E esses coletivos, eles possuem alguma política interna de combate a essa importunação sexual?
Então, alguns coletivos, por exemplo, a Câmara Municipal de Vitória, a Câmara Municipal de Vitória já autorizou e já é lei que tenham que ter dentro dos próprios ônibus uma plaquinha com a informação relativa à lei e como denunciar. Assim como, salvo engano, o motorista/trocador também precisaria proceder para a delegacia em casos de violência, né, de importunação sexual. Então, algumas regiões já estão se adequando a essa realidade, buscando a proteção à vítima, mas não são ainda regulares, não são em todos os espaços que isso acontece.
Uhum.
A gente conversa com a advogada e pesquisadora de gênero pela UFES, Laila Freitas. Doutora, a senhora falava de que isso, para acabar com esse tipo de caso, esse tipo de crime, importunação sexual, essa questão toda da relação que esses homens pensam que têm de poder com as mulheres, é uma mudança de cultura, uma mudança social. A gente está muito longe de chegar nessa mudança? Acredito que sim, né? Mas na avaliação da senhora, alguma coisa evoluiu dos últimos anos para cá?
Evoluiu, com certeza evoluiu. Se a gente pensar há 100 anos atrás, que é uma página da história, nós não poderíamos votar se fosse hoje. Então, nós com certeza evoluímos, mas ainda há muito caminho pela frente.
Com certeza. Bom, doutora Laila Freitas, advogada, pesquisadora de gênero pela UFES, agradeço muito pela paciência em nos atender, pela disponibilidade, pela gentileza de trazer essas explicações aqui na Band News FM.
Eu quem agradeço a vocês, sempre à disposição.
Uma ótima tarde, até mais.
Tchau, tchau.
Até, tchau, tchau.